estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2026, pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Muito bom. Ruptura. Bom, nós já falamos, a primeira palavra fala exatamente de ruptura. Bartimeu foi capaz de romper, de tal maneira com um padrão, com uma mentalidade, com uma visão, que ele jogou aquilo que significava a sua segurança, a sua sobrevivência. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. O que, que Jesus está falando? Ele está falando de um sistema antigo, um sistema religioso, de uma mentalidade baseada no mérito, baseada no maior engano que Satanás lançou no Éden. O dia que você fizer, você será. O dia que você fizer, você será. Não. Na verdade, o que você faz é resultado de quem você é. O maior engano, e que as pessoas nem percebem, já foi colocado lá, deu errado. Lá no jardim tinha a árvore da vida. Mas eles optaram pela do conhecimento do bem e do mal. Eles optaram pelo engano. Que o dia que você fizer, você será. E, na verdade, nós somos, ou melhor, nós temos o resultado de quem nós somos. Então, você não faz para ser, você faz porque você é. E se você não tem a mentalidade da verdade, a verdade é Cristo, você vai viver sempre com base no engano. É tão impressionante porque o óbvio nem sempre é tão óbvio. O óbvio, às vezes, precisa ser desenhado. A árvore do bem e do mal estava ali. O Senhor deixou claramente, expressamente, dito que não comam, porque vocês vão morrer. A árvore da vida estava lá, que representa Jesus. Então, eu vou para a árvore da vida e eu vivo eternamente, que foi até o que ele disse. Ele colocou os querubins para tomarem conta da árvore da vida, para que após o pecado o homem não corresse para lá e vivesse para sempre. Está lá, está tudo escrito. A verdade, queridos, é que nem tudo que Deus falou foi o que Deus disse. E algumas pessoas, elas por não terem revelação, elas pegam um texto isolado, sem contexto, sem revelação, e transformam no maior engano da vida delas. E elas dizem, Deus disse, mas não foi o que Deus disse. Tem uma revelação naquilo lá. Tem uma direção clara. Você quer ver um versículo que é totalmente esvaziado da verdade? É aquele, tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente a gente pega esse versículo para bater e não para apanhar. E esse versículo, se você ler o contexto, você pode ficar, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, Deus falou, mas não foi o que ele disse em relação ao que você vai fazer, mas o que você vai passar com maturidade, porque é quem você é. Porque se você pegar o contexto, você vai ver que eu aprendi, Paulo está dizendo, eu aprendi a passar por todas as situações. E ele conclui, ele faz o acabamento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Onde eu estiver, o que for preciso, ó, sei o que é passar necessidade, sei o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quer dizer, não é o que está aqui fora que me define. É quem eu sou. Não é o que eu tenho, nem o que eu faço. Porque o que acontece aqui fora, o que eu faço aqui fora, é resultado de quem eu sou. Então, eu posso passar por qualquer coisa, porque é quem eu sou. Eu sou quem? Eu sou Cristo. E um Cristo não é obrigado a nada. Um Cristo não é obrigado a nada. Um Cristo se entrega. Um Cristo se submete a tudo aquilo que ele sabe que é a vontade do Pai. Então, o Senhor estava dizendo aqui para aquelas pessoas, escuta, eu estou trazendo, porque a primeira mensagem, João Batista chega dizendo, arrependei-vos. Jesus chega, arrependei-vos. Ambos estão dizendo, mudem o modo de pensar. Sofram uma metanoia. Mudem o padrão de pensamento. Então Jesus vem e diz assim, ó, eu estou trazendo uma mensagem para vocês. Mas se o odre, se a mentalidade de vocês permanecer a mesma, se vocês não passarem por uma ruptura, se vocês não romperem com esse sistema, com esse padrão mental, esse vinho novo, essa nova força, essa alegria que provém do Espírito, vai vazar. Você não pode segurar. Não tem como um odre novo, um odre velho, segurar um vinho novo. Porque o vinho novo, ele expande, o vinho novo, ele fermenta. E esse odre velho, ele não tem capacidade, ele já deu tudo o que tinha para dar. Ele não presta mais, ele não pode ser reutilizado para vinho novo. Eu preciso de um odre novo, com capacidade elástica, flexível, para que ele possa dilatar à medida que esse vinho vai fermentando. vai forçando, a pressão vai aumentando e ele tem flexibilidade para ampliar de acordo com essa fermentação. Jesus deixou isso claro. Se você permanecer sendo o odre velho, esse vinho novo, o odre vai arrebentar e o vinho vai escorrer, você vai ter uma perda. E é o que eu vejo acontecer. Às vezes a pessoa fica anos na igreja, recebendo um vinho novo, recebendo um vinho novo, mas ela é o odre velho. De repente estoura. E quando ela deveria estar caminhando para terminar bem, por fim, ela termina mal. Porque ela faz escolhas que vão conduzi-la a um lugar de derrota. E não a um lugar de vitória. Não vai. Eu tinha que colocado, mas não estou achando, não importa. Sim. Ruptura é ação ou efeito de romper. É rompimento, interrupção de continuidade. Divisão, corte, é uma quebra. Que muitas vezes é brusca. E tem que ser. Que pode significar anulação de um pacto, de um acordo anterior. O ponto de ruptura é o momento exato em que esse rompimento acontece, quando um processo é interrompido e algo precisa necessariamente dar lugar ao novo. Então, quando se diz que determinada situação atingiu o seu ponto de ruptura, entende-se que ela chegou ao limite de sustentação. Por isso, que às vezes uma pessoa, ela fica um bom tempo sendo o odre velho, mas ela está lá, está recebendo um vinho novo. Chega um momento que é demais para ela. A pressão é muito grande. Porque não está entrando de forma revelada, não está mudando. Ou ela vai desistir de vez da fé, ou ela vai começar a ir para lá e para cá buscando algo, porque ela acha que então o que ela está recebendo já não é bom mais. Mas ela pode rodar, porque o problema não está fora. O problema está dentro. Ela é um odre velho. E ela não está disposta a passar por uma ruptura. Ela não está disposta a romper com uma mentalidade, com um padrão, com um sistema que biblicamente, não é a Cléo que está dizendo, é a Bíblia, é impossível funcionar. É impossível. Você vê que já no Velho Testamento, a Bíblia fala que você vai ter que escolher, ou você vai arar a terra usando dois jumentos, ou você vai arar a terra usando dois bois. Porque se você misturar os animais, você vai machucar, porque alturas são diferentes, a força é diferente. Você vai ter que escolher, não dá para você se dividir. Aí a Bíblia fala também da mistura das sementes. Você já viu gente que ele está sempre misturando as sementes e ele, na ansiedade, ele não deu tempo daquela semente germinar e ele sai em busca de outra semente, e ele sai em busca de outra semente, ele nunca dá oportunidade da semente germinar. Ele quer plantar e quer uma palmeira imperial da noite para o dia. Mas a Bíblia fala que você pega uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda e ela vai se tornar uma das maiores árvores. Mas ela precisa desse processo, que é a fé. Você pega a semente, a palavra veio, você dá tempo para ela germinar. Mas o que, que as pessoas fazem na ansiedade? Elas já abandonam aquela que vão para outra e mistura com outra, que mistura com outra, aí nada funciona. É muito comum a gente ouvir gente dizer assim, eu já tentei tudo, talvez seja esse problema. Você ter tentado tudo, sendo que você só tem uma coisa que vai funcionar, você se tornar o Cristo. Você se torna Cristo, os seus problemas... Na verdade, não é que seus problemas acabam, é que a sua visão em relação à vida, em relação aos problemas, muda completamente. Porque agora você entende que nada é por acaso, que nada chega na sua vida sem você ter estrutura, sem você estar preparado para passar por aquilo, e que aquilo tem uma função pedagógica de te ensinar. Porque, como já falei aqui, e posso usar o exemplo de um pai que chama o filho para lavar o carro, você acha mesmo que esse pai está achando que esse carro vai ficar perfeito? Ele vai ter que mais corrigir esse filho durante a lavagem do que outra coisa. Mas a questão nunca foi o carro ficar limpo, mas a comunhão do filho com o pai e a ação pedagógica desse pai está ensinando esse filho na prática. Se fosse para Deus fazer um grande evangelismo, era só ele mobilizar anjos e anjos, eles fazem um movimento daqueles, todo mundo vai ver, vai se curvar, pelo menos a maioria, e vai fazer um trabalho mais rápido do que nós. E aí a gente fica achando que é o que eu estou fazendo e não a ação pedagógica de Deus me permitir estar numa situação para me ensinar. Porque Deus lá precisa que a gente conserte a bagunça que já foi feita? Não. Ele só está ensinando os seus filhos a serem o tipo de gente que ele criou para ser lá no Éden. A imagem e semelhança dele. Ele está falando de família, ele está falando de comunhão. É comunhão com o pai. É um conhecimento do pai. Mas nós corrompemos até a Deus. Nós queremos corromper Deus. Porque olha como que a gente acha, nós tratamos Deus como um Deus manhoso às vezes. Até corruptível. Porque aí eu falho, eu agora, bom, Deus está com raiva de mim. Aí eu faço um monte de coisas, e eu choro, eu levanto, eu faço mais uma oferta, eu faço mais alguma coisa, eu faço mais não sei o quê. Agora Deus voltou a me amar. Você vê como a gente pensa, está totalmente relacionada a uma mentalidade velha, equivocada, carcomida e escrava. Porque o amor de Deus por nós não muda. É a nossa mentalidade em relação a Deus que é o problema. Não é o que eu estou fazendo. Deus não está preocupado exatamente com o que eu estou fazendo, mas na pessoa que eu estou me tornando. Afinal, Jesus já falou que como um pai se compadece seus... o salmista diz, como um pai se compadece seus filhos, aí o Senhor se compadece daqueles que eu teme. Mas o versículo que eu quero não é esse. É aquele que ele disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Ele não vai dar para vocês o melhor? Ou seja, o problema não está em dar. Só que se eu dou tudo para uma criança mimada, eu mato essa criança, eu destruo o caráter dela. Então eu tenho que educar e eu vou ter que permiti-la passar por algumas frustrações, ensiná-la para que ela tenha um caráter forte, um caráter, o caráter de Cristo. Que não é o que faz, mas quem é. O que faz é resultado de quem é. E, obviamente, quem você é leva não só atitudes, mas a conquistas fundamentadas na rocha. Porque Jesus usou o exemplo dos dois construtores. Um usou da sabedoria de Deus, quer saber viver. O outro, da sabedoria humana, que Tiago diz que é diabólica, é natural, é animal, está escrito assim. Então, um demorou mais, gastou mais, mas chegou na rocha. O outro foi o espertalhão. Os dois são construtores. Só que você só vai saber a segurança e a firmeza dessas casas quando vier uma tempestade. Se não vier, todo mundo que passar vai dizer, nossa, esse aqui, ó, começou e terminou muito mais rápido do que aquele ali. Ih, vai ter gente que vai até pedir consultoria para ele. Como é que faz construções e pá, da noite para o dia quase. Tão grande quanto a outra. E a outra levou um tempão para ficar pronta. E essa aqui, olha o quanto ela está tão bonita quanto. E ficou pronta mais rápido, com mais economia, obviamente, porque o custo maior está no alicerce, onde ninguém vê. E aí estão lá duas construções e dois construtores. Esse construtor aqui da casa mais rápido virou até coach, ele dá cursos. Como ficar rico em um ano? Mas quando vem uma tempestade, pergunta se a casa do imediatista, do ansioso, que faz qualquer negócio para ter o que ele quer no prazo mais curto que ele puder. E aquele construtor que construiu na rocha. Ah, ele teve que bater essa estaca até atingir a rocha, até não ter recalque. Deu trabalho. Mas de agora em diante pode vir a tempestade que for, e virão. Tempestades difíceis, momentos difíceis. Mas pergunta se a casa dele vai cair. Enquanto a daquele ali, A tempestade e os ventos já levaram embora. Só tem ruínas lá. Aquele ali entra ano e sai ano. A manutenção dele vai ser assim, ele vai ter manutenção nas paredes, no telhado, tinta fica velha, talvez vai ter que trocar o piso dessa casa, mas o alicerce sustenta a casa. Essa casa não cai. Por quê? Ela foi construída com base na sabedoria. Sabedoria é Cristo. E sabedoria em Provérbios quer dizer saber viver. Saber viver de acordo com o quê? Com a árvore da vida. A árvore da vida é vida. A árvore da vida é Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. Qualquer coisa que você construir que não for fundamentado na rocha que é Cristo, uma hora vai cair. Se a mentalidade não for de Cristo, se a natureza não é de Cristo, se o espírito não é de Cristo, vai cair. E vai ficar evidente a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Vai ficar evidente. Todo mundo, ainda mais nos dias de hoje, em que a ansiedade cresce, e o nosso país é o país número um em ansiedade. É o país mais ansioso. Então as pessoas estão à procura do quê? De resolver tudo no menor tempo que elas puderem. E aí elas pegam uma semente, elas não dão oportunidade dela germinar, elas já correm e pegam outra semente, que pega outra semente, elas ouvem de tudo, elas pegam de tudo. E elas não estão permitindo que a semente da fé, da verdade, germine na vida delas. E aí elas acham, igual Sara, que elas estão ganhando tempo, mas estão perdendo tempo, porque a Bíblia faz questão de dar dois detalhes interessantes. Fazia 10 anos que eles estavam lá quando eles geram Ismael. Não tiveram que ficar 13 depois sem Deus falar? Demorou mais. E ficou evidente que gerar o Isaac foram 9 meses. Mas gerar um pai foram 25 anos. E o que Deus está trabalhando é exatamente nos transformar, gerar a pessoa que nós fomos criadas precisa aparecer. É sair essa nova criatura. É eu acreditar nessa verdade, romper com a velha criatura, que é a parte mais difícil. Infelizmente. Eu vejo a maioria permanecendo odre e velho, se enchendo do vinho novo e dá um tempo arrebenta. Ou seja, fica pior. Porque ele recebeu a palavra viva, mas a sua mentalidade não mudou. E aí o que acontece? Nós achamos que sempre mais é melhor, né? Então, nós vamos nos enchendo de um monte de coisas e, na verdade, isso está bloqueando sair a pessoa que o Senhor criou. E é por isso que nós precisamos nos esvaziar. Porque o que mais tem dentro de nós é o desnecessário. Mas nós não queremos passar por uma ruptura, nós não queremos romper com algo que só nos atrasa. Mas muitas vezes nós estamos agarrados àquilo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta para nós. E nós podemos estar sinceramente enganados, como a maioria está. Não é maldade, não é perversidade, não é falta de caráter. A pessoa está sinceramente enganada. Ela acredita numa mentira. Ela acredita numa mentira. E aí, ela vai vivendo uma vida escrava, misturando a vida com aquilo que está morto. Tentando misturar a verdade com as mentiras que estão dentro dela. Isso vai dar certo? Não vai. Porque ou você vai viver com base nessas mentiras, ou você vai se esvaziar e vai se encher da verdade. É você parar e considerar que você pode estar sinceramente enganado. E que a sua maneira de responder às demandas da vida se parecem, talvez, com seus pais, talvez você se parece mais com a sua mãe como mulher, como mãe, com seu pai, como homem, como pai, como profissional, do que com Cristo. E não é falta de estar muitos anos na igreja ouvindo a palavra. Você está recebendo uma nova força. Mas o velho continua. O odre é velho. A mentalidade é velha. E significa que você continua recebendo com uma perspectiva de escravo e não do príncipe que você é. Porque enquanto nós não acreditarmos que nós somos príncipes, reis e sacerdotes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós vamos viver como escravos. Enquanto nós não acreditarmos que nós somos novas criaturas, nós vamos viver como as velhas, por nossas necessidades e direitos, em busca dos nossos interesses, quando, na verdade, nunca foi isso. Eu já fui feita, mas eu não acredito. Eu fui feita à imagem do Senhor. Em Cristo eu me tornei uma nova criatura, eu nasci de novo. É um novo tipo de gente. Eu agora acredito na verdade e não nos enganos que sempre me escravizaram. Eu paro de aceitar que Satanás continue me guiando ao invés do Espírito. Ele pode me guiar e eu achar que eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu estou sendo guiado pelo mal através da minha mentalidade escrava, de um padrão totalmente desalinhado do Senhor. Então você faz porque é quem você é. Quando você dizima e oferta, é o resultado de um coração generoso e não de uma barganha com Deus. Tentando convencer a Deus, ó, te paguei aí, hein? Deu uma grana alta esse mês, né? Vê se me manda algo. Está vendo? Nós corrompemos, nós queremos corromper Deus. Nós podemos tratar Deus como alguém que se vende às nossas chamadas boas atitudes. E não as verdadeiras obras, as boas obras, que saem de um coração que é Cristo. Eu falo por mim, a maior parte do meu dinheiro não vai para mim. A maior parte do meu dinheiro é para, praticamente, há tempos, assim, meses seguidos, eu vejo o quanto que Deus me... Sabe, Ele... Você não tem que se preocupar. Apenas seja Cristo, sem medo. E as janelas do céu estarão escancaradas para você. A maior parte do meu dinheiro é para o reino e para as pessoas. Eu dou mais dinheiro para as pessoas do que eu compro coisas para mim. Eu derramo no reino, na vida das pessoas, de muitas vezes eu ter esvaziado a minha conta e derramado onde Deus me mandou derramar. E de forma inexplicável, eu vejo a mão do Senhor. Por quê? Porque é quem eu sou. Não é o que eu faço porque é quem eu sou. Porque se eu for fazer esperando receber, eu vou me frustrar. Eu estou fazendo uma negociação. Mas quando você é, é quem você é. E você não pode negar quem você é. Você passa por situações que uma pessoa que continua com a mentalidade do outro velho, ela nunca vai te entender. Como que você consegue passar por aquilo? Porque um Cristo... Um Cristo sabe bem que a sua vida é fundamentada em renúncias e entregas. Jesus precisou da cruz de Cristo para se salvar. Jesus pegou a cruz de Cristo. Eu preciso pegar a minha cruz. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus pegou a cruz de Cristo. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que pegar a cruz de Cristo. A minha cruz, como um Cristo. Ele deixou bem claro. Eu venci o mundo, agora vocês vencem também. Eu já abri caminho, eu já fiz o que ninguém conseguiria fazer. Por isso que quando eu entendo que a obra, não há mais nada que eu possa fazer, a obra já foi feita. Não há nada, o que você pode fazer? Nossas justiças são como trapos de imundícia. Se eu faço o que eu sou mandado, estou lendo escrituras, tá? Se eu faço o que eu fui mandado, eu sou só um servo inútil. Então eu vou dar murro em ponta de faca. Ou eu tenho a compreensão de que é quem eu sou quem? Um Cristo. Alguém prende um Cristo? Alguém pode crucificar um Cristo? Alguém pode obrigar um Cristo a fazer alguma coisa? O Cristo se entrega. Porque é quem ele é, ele é Cristo. E Cristo se entrega. Não tem como sair outra coisa de um Cristo, senão boas obras, renúncia, entrega. Não tem como. Não, mas eu não tenho o que fazer. Não, você tem que ser, e o fazer é resultado de quem você é. É por isso que a fé sem obras é morta. Eu creio que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E então, se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu posso chegar a tocar aquilo que a Bíblia diz que eu vou tocar. Mas é com base em quem você é. E não com base no que você faz ou tem. Porque o que você faz e tem é resultado de quem você é. E esse tem sido o problema da igreja. E é por isso que você vê tantos questionamentos. Ai, porque eu fiz isso e Deus não me deu isso, eu vou desistir. Está vendo? A pessoa não entendeu nada. Então ela fez já com o único objetivo de suprir uma necessidade. É por isso que quando alguns obtêm o que quer, vão embora e abandonam o Senhor. Porque nunca foi a relação, nunca foi a comunhão, sempre foi a solução de um problema. Mas a solução do problema já está garantida. Inclusive que nós teremos mais. Então, se eu viver com a mentalidade da solução de problemas, eu nunca vou ter um relacionamento com Deus. Porque eu sempre terei novos desafios. É por ter um relacionamento com Deus, de filho com seu pai, e o filho só faz o que vê o pai fazer, é que eu posso enfrentar qualquer desafio, qualquer problema e vencê-lo. Porque eu já luto com a vitória. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Tem uma lista de problemas que nós vamos enfrentar na vida, todo mundo vai. E está lá já escrito, mas você vai sair vitorioso de todos esses problemas. Porque um Cristo, ó, em Cristo Jesus, por causa de Cristo, eu sou mais que vencedora. Então, pelo que Cristo fez, e eu crie que Ele já fez o que eu não posso fazer, e eu entendo que agora sou eu já tenho uma obra concluída, eu não tenho que pagar por nada, porque uma vez que uma pessoa ela já pagou por o seu erro, pelo seu crime, ela não pode pagar de novo por aquilo. Jesus já foi lá e pagou. Eu não dou conta de pagar nada. Não tem nada que eu faça que vá pagar isso. Nada que você faça. Por isso que é quem você se torna. E sai de você a pessoa que você se tornou. Senão nós vamos viver a nossa vida de jeito. Igual me lembro de uma mulher. Tem algumas pessoas que elas decidiram ser tolas. Então o marido dela queria que ela emagrecesse. Toda vez que eles brigavam, ela estava bem com o marido, ela está no regime. Eles brigavam, o que ela fazia? Ela fazia questão de botar um bolo inteiro e mostrar para ele que ela está comendo o bolo inteiro. Olha que inteligência, obviamente, né? Muito inteligente, assim. Ou seja, se você dá o que eu quero, eu dou o que você quer. Se você não dá o que eu quero, eu vou fazer exatamente o que você não quer. É o escravo. É o tolo. E a pessoa leva essa relação doentia para Deus. Quando eu faço tudo certo, Deus me ama. Quando eu erro, Deus não gosta de mim, nem quer falar comigo mais. E agora eu vivo, eu errei e eu vivo com uma culpa absurda, porque eu preciso pagar a minha dívida com Deus agora. Mas acontece que a dívida já foi paga. Você só tem que receber o perdão. Você só tem que passar por uma metanoia. Você acreditar na verdade. Senão você vai viver uma vida que um escravo vive. Recebendo um vinho novo, mas permanecendo um odre velho. Abraão teve que passar por uma ruptura. Ele teve que romper com o padrão do pai dele, dos antepassados dele, com os deuses, com a cultura, com o sistema, e passar por um período de peregrinação e transformação, até se tornar o pai que Deus queria para levantar a nação dele. E assim você vai passando pela Bíblia, você vai vendo pessoas que passaram por rupturas. Porque sem essa ruptura, sem essa quebra de padrão, quebrar um padrão que te dominou a vida inteira, você não tem como viver na plenitude do Espírito. Aí você vive uma vida que um escravo vive. Quando você cresce um pouquinho, você fica soberbo, fica arrogante, porque agora você enxerga isso como é você. E não foi a graça de Deus na sua vida. Você não fica melhor, porque você é um escravo. É o escravo que virou rei. Quando você não consegue o que você quer, você, dependendo da pessoa, ela se fecha com Deus, ela abandona tudo. Por quê? Porque Deus não deu o que eu queria. E assim muita gente vai vivendo essa vida de escravidão. Ele recebeu uma nova força, um vinho novo. O Espírito Santo está ali trabalhando para que ele absorva a mente de Cristo e seja guiado, porque o Espírito Santo revela a mente do Senhor para nós. A mente de um Cristo é a mente de alguém que faz o que vê o Pai fazer. É a mente daquele que sabe que é herdeiro de tudo. Ele já é dono. Já é dele. Ele não tem que fazer força. Nenhum filho vai ficar fazendo força para obter a herança que é dele. O filho, ele sabe que ele é herdeiro daquele pai. Então ele vive em paz, ele não está brigando por essa herança. A herança é dele. Mas algumas pessoas, elas não se veem como filhos e filhas do Deus Altíssimo. E o problema está aqui. Alguém pode estar aí pensando assim: ah, não estou entendendo essa palavra. Você está. É impossível, de acordo com a Bíblia, é impossível você não ter o conhecimento dela. Alguns dizem assim: a Bíblia é difícil de se compreender. Não. É que o que o Senhor fala para nós, muitas vezes, nós não queremos. E por nós não querermos, nós já ouvimos com a perspectiva de que ou não é para mim, ou eu não concordo, ou é mais fácil dizer, não estou entendendo. O que você não está entendendo? Que você é filho? Herdeiro? Que você recebeu a natureza de uma nova criatura? Que nova criatura? De Cristo? Que agora você, em Cristo, você é um nascido de novo? E que você pensava de um jeito, mas agora você pensa como Cristo? Você fazia para ter, e agora você sabe que é quem você é que vai levá-lo a tocar e ver sendo materializado aquilo que é promessa. Porque para todo filho e toda filha tem promessas, já tem um sim e um amém. Mas a maioria ainda pensa como um órfão, como um abandonado, como alguém que foi rejeitado. Ele não consegue acreditar na verdade. E é por isso que esse tipo de gente, quando ele não tem, a pessoa não tem um relacionamento, ela não consegue construir um relacionamento com Deus, tenha certeza que os relacionamentos dela serão muito difíceis. E ela vai reduzi-los cada vez mais, até algumas se encontrarem numa condição precária de solidão. Por quê? Porque um Cristo, ele ama, a despeito do resultado que vem de fora. Mas enquanto você não se vê como um Cristo, você está esperando que o outro mude para você ficar melhor, que o outro faça o que você quer para você ser feliz. Mas um Cristo é feliz, porque ele está no propósito. Porque agora ele sabe o quanto ele foi livre e transformado. Ele consegue enxergar dia após dia a pessoa que Deus fez, livre dela. Porque sou eu o meu grande problema. Sou eu que escravizei a minha vida, a vida toda. Um Cristo entende que a pessoa que foi colocada no caminho dela, seja cônjuge, seja um parente, seja até um colega de trabalho, um chefe, ou até mesmo um irmão na igreja, a perspectiva dele é outra. Ele já se pergunta: o que que Deus está trabalhando na minha vida? O que que eu não estou vendo que esse problema chegou para trabalhar uma área que eu não estou vendo. Aquilo que incomoda você no outro é o que precisa ser trabalhado em você. Quando nós compreendemos, ou melhor, conhecemos a verdade, porque conhecereis a verdade, nós nos tornamos pessoas cada vez mais leves e vemos o quanto nós fomos feitos livres em Jesus. Livres. Completamente livres. Nós vemos passagens e passagens na Bíblia que eu poderia ler para você, que são poderosas. O rei Josias, por exemplo, cumpriu uma profecia que foi dada por aquele homem de Deus que foi falar com Jeroboão e depois ouviu o profeta velho e morreu. Ela se cumpriu 300 anos depois. A nação estava destruída. Ele era neto de Manassés. O povo não lia mais a Bíblia. É lindo você ler o texto e ver que quando Josias, eles encontram numa reforma o livro santo, a Bíblia, a Torá, e começam a ler para ele, ele entra. Imediatamente aquilo mexe tanto com ele, porque ele vê o quanto eles estavam distantes da verdade. E sabe o que ele fez? Ele imediatamente se levanta. E começa, ele rompe com o padrão. E ele começa a derrubar altares, um sistema religioso que os seus antepassados, e aí vai dando os nomes, de reis e reis que já tinham passado por ali. E sabe o que significa? Quando você crê na verdade, você lê a verdade, a primeira coisa que você, se você estiver aberto, a primeira coisa que acontece é você ver. Você vê tudo que foi levantado ao longo da vida. Padrões e padrões, e deuses, e ídolos, e sistemas. Que estão ali na sua família por anos. Ele viu o que estava ali em Israel por anos. E ele sai demolindo. Ele sai derrubando. Ele sai expulsando. Prostitutas e prostitutos culturais. E ídolos. E postes. E altares. Ele sai quebrando tudo aquilo. Porque agora leram para ele a verdade. E ele olha para tudo aquilo e diz: eu preciso fazer uma limpa aqui. Essa é a cabeça do novo, da nova criatura. Ele recebe o Senhor na vida dele. Ele conhece a verdade. E agora ele consegue ver, enxergar tudo que estava oculto aos olhos dele. Padrões e padrões. Sistemas. Enganos. E ele sai fazendo o quê? Demolindo. Porque a mente da gente é entupida de enganos. Falas que nós ouvimos. Maus exemplos que nós recebemos. impacto que nós sofremos dentro de casa, fora de casa, coisas que lemos, pessoas que convivemos. E agora eu dou de cara com a verdade. E eu consigo ver o que está errado. E eu saio, eu rompo com aquilo e eu saio fazendo essa limpa. Exatamente isso. Ele agora viu a verdade. Ele entendeu quem era a nação. Foi muito nítido para ele. Josias entendeu, meu Deus, olha quem nós somos. Quem nós somos campeões com Deus. Quem nós fomos feitos para ser. Como pode tudo isso estar aqui contaminando tudo? E ele diz, isso não pode ficar aqui. Porque esse não é o povo de Deus. Isso não é o padrão do povo de Deus. Não é quem o povo de Deus é. O povo de Deus não faz isso. O povo de Deus não tem esse padrão. Isso não se faz aqui. E aí ele vai limpando tudo. Isso ilustra a nossa... a nossa vida com Jesus. À medida que a verdade vai sendo revelada na nossa caminhada com Deus, nós não resistimos porque a nossa carne não quer. Mas nós dizemos não! Não! Esse padrão não é de um Cristo. Essa mentalidade não é de um Cristo. Esse jeito de falar não é de um Cristo. Esse estilo de vida não é de um Cristo. Não. Espera aí, esse altar foi o fulano que levantou. Lá meu, não sei quem da minha família levantou. Isso aqui também era como a minha família pensava. O outro pensava, não é como um Cristo pensa. É como papai pensava, é como mamãe pensava, é como a titia pensava, é como meu professor pensava, é como a cultura me ensinou, mas não como um Cristo pensa. Um Cristo não pensa assim. Como Cristo pensa? Um Cristo se entrega. Um Cristo se rende. Um Cristo ama sem receber nada em troca. Um Cristo é generoso, é doador. Porque ele vive para obras eternas. Um Cristo acumula tesouro no céu, porque ele sabe que qualquer coisa que ele tentar segurar aqui, vai escapar dos seus dedos, porque ou a traça vai roer, ou a ferrugem vai consumir, ou o ladrão vai levar. Jesus já avisou, ele disse, não nos impedindo de sonhar e ter uma vida. Sonhos realizados, etc. Mas nós somos um Cristo capaz de abrir mão dos seus próprios sonhos para viver o sonho de Deus, o projeto de Deus. Aliás, foi exatamente o que Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória e adquiriu uma estrutura humana e viveu como homem, com todas as dores de um homem, de um ser humano e aflições. E veio como Cordeiro de Deus para fazer algo que homem nenhum havia conseguido antes e jamais conseguiria. E nós estamos querendo estar totalmente satisfeitos, como se nós estivéssemos no céu. A Bíblia diz que uma vida com uma obra terminada, Jesus já nos deu, mas ela só se completa no céu. Enquanto estivermos aqui, somos Cristos caminhando aqui, desenvolvendo essa natureza cada vez mais, aprendendo com cada desafio a dar a resposta que um Cristo dá. Cristo em nós é a esperança da glória. Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E se eu não entender isso, sabe o que vai acontecer? O que o profeta Isaías profetizou. Vocês engravidaram e esperaram dar à luz um bebê. Mas o que saiu foi vento. Desculpe-me. Mas eu, para que você entenda com clareza, o que saiu de você foi só um pum. É o que o profeta está dizendo. Como ele era um profeta do palácio muito refinado, ele usou vento. Mas pode ter certeza que se fosse Amós, tinha saído desse jeito. Porque Amós era boiadeiro. Amós não tinha papas na língua. Não tinha refinamento. Mas Isaías era muito requintado, refinado. Vivia no palácio. Se nós não entendermos a verdade, nós vamos estar gestando, esperando dar à luz a um grande projeto, a um sonho, a algo que nós queríamos, e o que vai sair? Vento! Não sai bebê! Não sai sonho materializado, sai vento! Por quê? Aliás, isso tem acontecido com muita gente. Gente que esperava, eu estou gestando o meu projeto, o meu sonho, e virá o meu bebê. E saiu o quê? Quando chegou a hora, teve dores de parto, mas o que saiu foi vento. Era só prisão de ventre. Não saiu o bebê. As cólicas, pelo resultado, revelaram que era só prisão de ventre. Isso é Bíblia, não é Cléo. Por quê? Porque aquele povo passou a viver pelos seus próprios interesses e necessidades e direitos. Então eu vou fazer o que é certo para que você possa dar o que eu quero. Isso é negócio, isso é comércio. Você não faz o que é certo para ter alguma coisa, você faz porque é quem você é. É quem você é. E você não pode negar o Cristo que você é. E um Cristo entrega tudo. Enquanto nós não entendermos isso, o problema de não se conhecer a verdade é que você continua dando voltas ao redor da mesma montanha e vivendo por um engano e acreditando, talvez sinceramente, no maior engano da sua vida. Por favor, Jesus falou isso com os religiosos. Vocês movem céus e terra para converter uma pessoa e depois vocês transformam ela num prosélito. Ou seja, ela muda o comportamento, mas não muda o caráter. Ela muda o comportamento, mas não muda a mente. E aí sabe o que acontece quando a mente não muda? Daqui a pouco, Jesus falou, ela se torna duas vezes mais filha do inferno. Não é o que tem acontecido com algumas pessoas? Porque elas focaram o comportamento e não a mudança de mente. Focaram o comportamento para terem o que elas querem e não a mudança de mente. E aí, quando elas não obtêm o que elas querem, o que elas fazem? Qual é o discurso delas? Vamos ver. Mas eu dizimei, mas eu fui no culto, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, ai, não estou entendendo mais nada, eu vou largar tudo. E aí brigam com Deus. É Deus, você não me ama, você não quer saber de mim. É Deus, por que você não faz na minha vida? Você faz, eu conheço aquele ímpio, porque aquele ímpio, ele é ímpio. E ele tem dinheiro, tudo é dinheiro. Você viu o carro que ele tem? Eu aqui, exalada velha. Nunca foi isso. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce para justos e injustos. E você, quando age assim, você não é melhor do que ele, porque você quer corromper o próprio Deus, você só está numa relação de comércio com ele. Você não o trata como pai, como senhor da sua vida, como aquele que fez o que você jamais poderia ser. Sem ele, fazer sem ele. Jamais. Mas você mede Deus e trata Deus como injusto, porque ele está deixando o ímpio tal ter o que ele não dá para você. Como é que ele dá para ele, não dá para você? Você manifesta amargura, inveja. E você mostra que você não é diferente do Simão o Mago. O Simão o Mago, ele praticava feitiçaria. E a Bíblia fala que ele se afirmava ser alguém importante. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos os mais simples aos mais importantes se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. Ou em outra tradução fala, ele enganava as pessoas. E essas pessoas queriam ser enganadas por ele. Mas eu acredito que sinceramente enganadas. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Então, olha isso aqui. Ele continua, ó. Quando Filipe chega e prega, o que Filipe ofereceu, eu vou repetir. O que Filipe ofereceu, de novo, o que Filipe ofereceu, foi tão superior que todas aquelas pessoas que seguiam Simão passaram a crer nesse Jesus e a seguir essas palavras e direções, de maneira que até o próprio Simão creu e foi batizado. Ele creu e foi batizado. Ele creu e foi batizado, mas a mente dele não foi renovada. Ele continuou olhando tudo aquilo com a perspectiva de usar isso em seu benefício. Ele não entendeu o que significava ser uma nova criatura. Ele creu, ele foi batizado. Mas a mente dele não mudou. A perspectiva dele, o olhar dele para tudo que estava acontecendo era o mesmo. E não demorou. Quando eles estavam batizando as pessoas, eu vou ler. As pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo, o coração dele foi revelado. A verdade, ele não suportou a própria boca, que a boca fala, Jesus falou, do que está cheio o coração. Quando os discípulos, quando os apóstolos de Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, sobre nenhum deles. Ou seja, eles creram, mas foram batizados, mas não no Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, deixa Deus ministrar seu coração. Ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dei-me este poder também para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Está vendo a perspectiva dele? Está vendo o olhar dele? A visão dele? Que ele podia comprar aquilo, tudo estava à venda, porque ele era um comerciante. E ele olhava tudo com a perspectiva de um comerciante. De alguém que pode comprar o poder de Deus para uso próprio, para enganar ainda mais. Ele viu ali uma oportunidade de enganar mais do que ele enganava antes. Ou seja, Simão não está melhorando. Simão está piorando. Porque agora ele está mexendo com o que é sagrado. Mantendo a mesma perspectiva. A mesma visão de mundo. A mesma sabedoria humana, animal, demoníaca. Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você. Por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Você não é um justo. Você tem cara de crente, você está no meio dos crentes, você fala como crente, mas o seu coração não é justo. Arrependa-se, arrependa-se. Quer dizer, ó, passa por uma metanoia de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez, né, se você se arrepender, Ele perdoe esses seus maus pensamentos, essa sua maneira perversa de pensar. Porque sua cabeça não funciona como uma de Cristo, ela funciona de forma corrupta, injusta. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Ele só era um amargo invejoso. Amargo invejoso. Só era um amargo invejoso. E você pode esperar qualquer coisa de um amargo invejoso, que, os maus, que a mente é dominada por pensamentos alinhados. E é prisioneiro do pecado. Você está aqui, ó, seguindo Filipe, ouvindo a palavra, até se batizou, mas você é prisioneiro do pecado. Você ainda é um preso, porque sua mente nunca foi renovada. Simão exclamou, ó, a boca fala o que está cheio do coração. De novo, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Você está vendo qual é a cabeça de uma pessoa que nunca conheceu a verdade? Ou ela pode negociar o que ela não pode negociar? Ou o medo dela é só de algo ruim acontecer com ela? Não. Não saiu dele, não, vocês têm razão, me perdoa, orem por mim porque eu quero ser essa nova criatura. Não, não orem por mim para que não aconteça o que vocês estão falando. Ou seja, tudo girava em torno de Simão. Eu quero, eu pago pelo dom de Deus para eu ser melhor. Orem por mim para não acontecer o que vocês disseram que pode acontecer. Tudo gira em torno dele e não de quem se tornou um Cristo, porque quem se tornou um Cristo não pensa assim. Ele está ligado ao Pai. Ele está ouvindo o Pai. Tudo que importa para ele é agradar o Pai. É estar no propósito, no centro da vontade do Pai. E o que ele vai negar? A Bíblia fala que ele não vai negar nada. Jesus falou, ó, vocês não negam nada para os filhos de vocês, dão o melhor para os filhos. Muito mais o Pai de vocês está no céu. Tudo que vocês têm que fazer é buscá-lo em primeiro lugar, é ter um relacionamento com ele, é parar de se preocupar com ontem e com amanhã. Vocês têm o dia chamado hoje para tomar decisões. Tudo que vocês têm que fazer é se levantar e tomar decisões. As decisões que um Cristo toma. Em nome de Jesus. Ruptura. Nós estamos entrando hoje no mês de junho. Quer dizer, entramos esses dias, estamos oficialmente através da ceia. E nós precisamos sofrer uma ruptura. Com um padrão que só escraviza, que te escravizou uma vida inteira e agora está te escravizando e impedindo que você viva a plenitude do vinho novo. Jesus é o vinho novo. E por você, talvez, manter um odre velho, está estourando, você está perdendo o melhor. Está perdendo o vinho novo. Está perdendo o melhor. Porque a cabeça não está alinhada. Porque você ainda não entendeu que você é um Cristo E nós estamos aqui para crescer em Cristo. Nossa mentalidade é de Cristo, nossa natureza é de Cristo, nosso padrão é o de Cristo, nosso modelo de vida é o de Cristo. Nós somos uma estaca fincada na rocha, ou seja, é uma estaca que já encontrou a rocha sem recalque, bem firmada. Nossas construções são na rocha. E nós pegamos a nossa cruz todos os dias, que não são problemas, não são nada disso. São os próprios desafios, são a cruz da nossa vida, são os nossos desafios internos, que todos os dias nós temos que romper um pouco mais para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, partindo do princípio que somos filhos, que somos novas criaturas. E agora, todos os dias, eu avanço um pouco mais, desenvolvendo a minha salvação, buscando atingir a estatura de Cristo, lembrando que tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu já cheguei num certo nível, não vou retroceder. Eu vou continuar focada, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé. Eu vou continuar olhando para Jesus. Jesus é o meu foco. É para Ele que eu estou olhando. Eu não estou olhando aqui para o meu irmão, o que ele me deu ou não me deu. Eu estou olhando para Cristo, para o que Cristo fez na minha vida sem eu merecer. E agora ele está olhando para mim e está dizendo: sua vez, Cléo. É sua vez. Ele está dizendo: eu não quero ouvir de você a reclamação do que o outro estão, aquelas pessoas estão fazendo. Eu quero ouvir. Eu quero que saia de você quem você é. E que não pode sair outra coisa da pessoa que você é. É fato que a Bíblia deixa isso claro, não com essas palavras, mas deixa. Cada um dá o que tem. Simão deu o que tinha. Pedro e João deram o que tinha. O que eles tinham. Jesus derramou tudo que ele era, tinha. E agora, ele nos ensina que é a nossa vez. Ele nos ensina o que é ser um cristão. Na Antioquia, a palavra cristão apareceu a primeira vez porque as pessoas perceberam quanto aqueles cristãos eram parecidos com Jesus. Com Cristo. Então, cristãos são cristos. E se nós não entendermos isso, nós vamos gemer. Nós podemos terminar como Simão. Alguns terminarem como Judas. Terminarem como Demos, como Alexandre o Latueiro. Lá atrás, posso dar nomes, como Geazi, que não entendeu o propósito e foi correr atrás de alguma coisa. Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé, a mão no coração. Faça essa oração. Me dá visão, Senhor. Se revela a mim. Ajuda-me, Pai. Mas eu quero ver. Espírito Santo. Aqui estamos nós, Senhor. Na Tua casa, na Tua presença. Num culto de ceia. E nós consagramos este mês. Que seja sobrenatural e transformador, meu Pai. Que eu possa ver um povo se levantando e sendo avivado, renovado, despertado. Da consciência do Espírito. Porque o vento sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E assim são todos os que são guiados pelo Espírito. Que cada um seja guiado pelo Espírito. Seja conduzido pelo Espírito. Eu oro, Senhor, para que uma revelação profunda aconteça no interior de cada um. Porque o que nós precisamos é conhecer a verdade. É conhecer a verdade. É conhecer a verdade. E então a mentira não vai prevalecer. A mentira nunca mais terá poder sobre nós. A mentira não terá mais impacto sobre nós. E nós vamos nos alinhar de acordo com a verdade. Porque se a verdade, nós conhecemos a verdade, ela toma os nossos corações. Não tem como mais, nós não suportamos viver no engano, na mentira. Simão não passou por uma ruptura de verdade. Jesus, o Senhor falou de pessoas que não tinham passado e que talvez nem passariam por uma ruptura de verdade, que é uma mudança, uma renovação mental, uma mudança no modo de pensar. E a religião não pode nos dar isso. A religião nos torna prosélitos. Mas não transforma o nosso interior. Mas a palavra revelada, ela transforma a nossa perspectiva de mundo, a nossa visão de mundo. Ela mexe com a nossa consciência, com a nossa estrutura interna. E nós passamos a ver o mundo, a ver a vida com o seu olhar, com a sua perspectiva. A perspectiva de um príncipe que deixou de ser escravo. De reis e sacerdotes. Que fazem porque são. Que têm porque são. Um filho tem abundância. Tem a herança. Ele é da realeza. Eu oro por discernimento, eu oro por profundidade, eu oro por rupturas, eu oro para que rupturas estejam acontecendo. Senhor, tem ainda mentes tão inflexíveis, tão rígidas, tanta dureza, tanto orgulho, tanta amargura. Tanto engano, mas a palavra, Senhor, é como água pura, água limpa. E nós estamos à beira dessa fonte que é o Senhor. Toda essa sujeira, todo esse engano vai sendo levado embora. Tudo que nos escravizava vai sendo lavado e sendo levado. Eu oro para que a dureza, a mentalidade escrava, a cegueira, a amargura, a inveja, o orgulho, a rejeição, os sentimentos superficiais, rasos do materialismo, de uma visão comerciante, corrupta, corruptível, seja arrancada, e a verdade, a doçura da verdade, com, ao mesmo tempo, a dureza, para romper, porque se ela não for, não agir com uma determinada resistência, não vai romper resistências antigas. Por isso que muitas vezes, Senhor, a palavra vem, a palavra é como um martelo, é como uma reta. É preciso bater nessa estaca que somos nós. E quando nós olhamos para a cabeça da estaca numa construção, ela fica marcada, amassada, mas tem que bater com a marreta até ela chegar na rocha, e tem que martelar, marretar até ela chegar na rocha. E muitas vezes o Senhor vai ter que fazer isso para que atinja a rocha e não tenha recalque algum. E o Senhor vai ter que bater na nossa cabeça com a marreta da palavra, e bater com a marreta da palavra até atingirmos a rocha, até, Senhor, ficar marcas de quem foi marretado pela palavra para atingir a rocha. Eu oro para que hoje as marretadas tenham sido com mais força. E que eu possa ver pessoas, essas estacas atingindo a rocha. E assim, andarmos por aí como estrelas no universo, brilhando numa geração corrompida, salgando e revelando o Senhor por onde passarmos. Eu oro por uma consciência do Espírito, para que a verdade da tua palavra tenha mudado mentes e corações. Porque quando uma pessoa diz, não, eu não consigo, não é que ela não consegue, ela não quer. Eu não entendo, não é que ela não entende, ela não quer. Porque a tua palavra diz que nem os loucos, nem os cegos errariam o caminho. E ela não falha, ela não mente. Ela está dizendo, se uma pessoa dá lugar à verdade, ela vai viver alinhada com a verdade. E a mentira não prevalecerá na vida dela. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a tua igreja. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que rupturas poderosas transformadoras estejam acontecendo aqui, agora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.